ar Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Para muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Hoje, 5 dias do segundo turno das eleições, que deve escolher o novo presidente da República, pouco se falou dos problemas da saúde pública no Brasil. Vamos destacar no programa de hoje o trabalho de um grupo que há 23 anos tem a alegria como a sua principal ferramenta. Os Doutores da Alegria. Uma organização que atua contagiando crianças, profissionais da saúde e médicos, humanizando e descontraindo o ambiente hospitalar. Com um elenco de cerca de 40 palhaços profissionais, não voluntários, a iniciativa já realizou mais de 1 milhão de visitas e possui unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Para conhecer mais sobre o trabalho da ONG, nós vamos conversar com o fundador e coordenador-geral dos Doutores da Alegria. Boa tarde, Wellington Nogueira, muito prazer em recebê-lo no Observatório do Terceiro Setor.
Muito obrigado. Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Trianon. Boa tarde, Reinaldo. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço justamente do Observatório do Terceiro Setor para a gente falar da área social brasileira, né, que é uma área que é tão importante e desempenha um papel tão importante e no desenvolvimento, né, do Brasil. E então a gente poder contribuir de alguma forma e aprender muito também para melhorar nossos trabalhos é sensacional.
E sobretudo falar de uma ONG que há 23 anos dá certo, que é Doutores da Alegria.
Pois é, não é fácil, mas a gente é... palhaço é um bicho persistente.
Contamos também com a participação de Reinaldo Canto, colunista de sustentabilidade do Observatório. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde ao Wellington e boa tarde aos ouvintes da rádio. Teremos um excelente programa aqui com o Wellington, tenho certeza.
E você, ouvinte, pode participar do nosso programa pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, pode sua pergunta em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório3Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje, com a presença de Hélito Nogueira, fundador e coordenador geral dos Doutores da Alegria. Mas antes de retornarmos com o nosso convidado, nós vamos falar do IDEC e sua posição em relação à falta de água em São Paulo, com o nosso colunista de sustentabilidade, o jornalista Reinaldo Canto.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Sumi rolinha andando. Esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai Juriti. Fico calado, muito cuidado, o homem vem aí. O homem vem aí.
Caro Joel e ouvintes, a falta d'água e um racionamento velado já são uma realidade em São Paulo, apesar das constantes negativas da Sabesp. E pode piorar. Se não chover até meados de novembro, até segundo a própria presidente da Sabesp, Dilma Pena, as torneiras da sua casa vão secar. Não bastasse o cenário tenebroso, a concessionária tem reduzido significativamente a pressão noturna, causando desabastecimento sem avisar com antecedência ao cidadão. Ou seja, um tipo de racionamento surpresa. Quem faz essas afirmações é o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e que vem a público pedir explicações e esclarecimentos sobre o que está acontecendo com a crise da água em São Paulo. Segundo o IDEC, a Sabesp sabe exatamente as regiões e horários que serão afetados pela grande redução de pressão, mas esconde essa informação da população, de você, ouvinte. Levantamento feito pela organização constatou que o não fornecimento de água vem atingindo casas em todas as regiões da cidade. Mas o IDEC considera fundamental forçar a concessionária a divulgar esses dados. O cerco está se fechando e a presidente da Sabesp está cada vez mais acuada com um bombardeio de notícias. O momento é propício para exigir da presidente a divulgação de um mapa de redução de pressão noturna, ou seja, de desabastecimento e racionamento, que informe sobre a possibilidade de falta d'água de forma simples, acessível e transparente em uma página do seu site ou por telefone, né, ou um serviço de informação ao consumidor da concessionária. O IDEC também afirma que a diminuição de pressão noturna pode ser necessária para diminuir a crise. Tudo bem, até reconhece isso, mas precisa ser comunicada com antecedência aos cidadãos para que estejam preparados. Isso é um direito do consumidor, previsto inclusive no Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 6º, e obrigação da concessionária, que possui todas as condições técnicas e financeiras para realizar esse trabalho. O IDEC já tentou por diversas formas obter a informação dos pontos em que a redução da pressão pode causar eventual falta de água, mas a Sabesp vem ignorando esses pedidos e descumprindo todos os prazos que teria para responder. Por isso, precisamos mostrar nossa força e união e encher a caixa de e-mails da presidente Dilma Pena de mensagens pedindo essas informações. A água é um bem essencial à vida e temos o direito de saber com antecedência sobre eventuais cortes. E você, ouvinte, além de mandar e-mails para a presidente Dilma, não a do Brasil, a presidente Dilma da Sabesp, pode também contribuir com a campanha do IDEC Tô Sem Água e Sem Informação. Entrando na página da campanha na internet, que é idec.org.br/especial/tô-sem-água, você tem um espaço para relatar o que está acontecendo no seu bairro e registrar o seu protesto. Joel e ouvintes, nós do Observatório acreditamos que a participação cidadã é um dos melhores caminhos para se construir efetivamente uma sociedade democrática e sustentável.
Reinaldo, enquanto isso, o governador Geraldo Alckmin ataca a ONU por críticas sobre a falta de água em São Paulo. O Tucano questionou conhecimento e liderança da organização para tratar de mudanças climáticas. Em ofício, o governador cobra de Ban Ki-moon que corrija as declarações da relatora especial para água e saneamento. O governador paulista reclamou das críticas feitas no meio do processo eleitoral. Racionamento de água em São Paulo, pauta última semana da campanha presidencial. O que você acha disso, Reinaldo?
Normalmente os órgãos internacionais, sejam eles ligados à ONU, até mesmo financeiros, eles buscam ter um certo cuidado na hora de divulgar informações, mesmo relatórios, durante períodos eleitorais, até para que se evitem utilizações dessas informações. Mas no caso da consultora da ONU, essa informação veio a público pela gravidade da situação. Quer dizer, o que a própria ONU constatou é que a situação era de extrema emergência e de necessidade de tomada de uma posição mais efetiva do governo do Estado. Eu acho que nesse sentido a ONU agiu corretamente ao fazer o seu trabalho.
Muito bem. E a reclamação do governador tem 4 pontos. Primeiro que a crítica veio no momento político de disputa eleitoral, que eu acho que se falta água no momento eleitoral, se deve fazer a crítica. A visita não foi feita em caráter oficial. Terceiro, o fato de Catarina não ter procurado a Sabesp. Pelo que você me disse agora, procurar a Sabesp não adianta nada.
Eu não ia resolver a situação.
Ou seja, ele responde para fora o que a Sabesp não consegue fazer aqui dentro.
Ou seja, mas de qualquer maneira ela utilizou as informações que estavam disponíveis então, né, na época desses informes. Portanto, eram praticamente informes da realidade, né? Então ela não fugiu a essa questão.
E ele reclamou também as acusações de falta de investimento em obras de captação de água. Que, aliás, é uma crítica que qualquer especialista em relação à água faz. Né? Não teve investimentos, teve?
Não.
Então, muito bem. O estopim da crise foi a Catarina de Albuquerque, que é relatora especial para saneamento de água da ONU. Essa situação deve se agravar. Agora, o que a população, você, ouvinte, deve esperar é que o racionamento deve vir. Amanhã, depois, mas ele virá, com certeza.
E nós vamos ter que continuar torcendo pela chuva. E o que a gente tem sérios problemas aí em relação a isso, porque não está simples aguardar a chuva, não. A gente não sabe em que quantidade ela virá efetivamente.
Ô Wellington, a falta de água prejudica você como cidadão, mas não os trabalhos do Doutores da Alegria?
Ah, prejudica os hospitais.
Ah, sim.
Você imagina o hospital sem água. A primeira orientação. Não, e a população, a primeira orientação, por exemplo, uma criança que se corta, qualquer pessoa que se fere, por exemplo, a primeira orientação é água corrente, né, e depois deixa vamos tratar a ferida, mas a primeira coisa é você desinfetar, é você limpar, é você colocar água. Então imagina um hospital sem água. Isso é uma calamidade.
É complicado, né? Vocês vão com aquela predisposição de mexer com o emocional das pessoas que atuam na área de saúde, das crianças que estão hospitalizadas, dos familiares que sofrem, pelas crianças, e você encontra um ambiente complicado de falta de água.
O hospital já tem um ambiente de adversidade, né? Mas eu tenho uma experiência dentro desses 23 anos aí de conhecer pessoas que para mim são verdadeiros heróis dentro da saúde pública, que fazem de tudo para poder levar um bom trabalho para os seus pacientes. E aí justamente as agruras que muitas vezes tem que se passar por verba que não chega, verba malversada, ou essa questão da água, por exemplo, que a gente está vivendo. E a nossa função como palhaços, ao levar alegria, é nos conectarmos com aquele público dos pacientes, dos pais, dos profissionais de saúde, mas não é para distrair do que está acontecendo, mas é usar o humor, usar a alegria para trazer essas questões e a gente jogar a luz e a gente poder falar sobre elas. Então, o humor não é usado para afastar, para olha para cá enquanto o problema está acontecendo ali, mas é, na verdade, para integrar esses problemas. Isso eu aprendi com uma das atrizes do Doutores da Alegria, que é a Thaís Ferrara, doutora Ferrara.
Isso que demonstra uma diferença entre os palhaços da atualidade, desta geração, dos palhaços de antigamente, que nos faziam rir. Uhum. Os palhaços de hoje têm uma visão crítica da realidade.
Na verdade, eu acredito assim, se você for olhar a linhagem de artistas que dá origem ao palhaço, eles sempre foram especialistas em fazer crítica. Por exemplo, aquela figura do palhaço que chora, o Emmett Kelly, ele era um homem que ele uma espécie de mendigo, mas o que ele era? Ele era literalmente uma questão social com a qual o público tinha que se defrontar, porque ele era oriundo da crise de 29, ele era oriundo justamente das crises onde as pessoas perderam a estabilidade das suas vidas, se viram sem casa, sem comida de uma hora para outra. Então, como que aquele palhaço, como que aquele artista podia retratar aquele momento? Então, Emmett Kelly, por exemplo, foi um artista que ele ficou conhecido como esse palhaço que chora, mas porque justamente ele era um cara que vivia nas ruas.
O Carlito também, que você falou da crise de 29, o Carlito encarnou bem isso, né? E fazia essa crítica.
Tempos modernos. Nossa, tudo do Charlie Chaplin foi justamente grande crítica social, grande. E você vê críticas tão consistentes que você assiste hoje e você fala: assustador, acho que não mudou muita coisa. Estamos ainda discutindo as mesmas questões, os mesmos problemas. Tempos modernos, por exemplo, meu Deus, esse é um filme atemporal, né? Então, O Grande Ditador, atemporal. Então assim, a gente, o circo, No meu trabalho de pesquisa, porque assim, deixa eu voltar um pouco aqui para vocês. Quando eu me vi à frente de uma organização de palhaços, eu falei, deixa eu conhecer melhor a minha história, né? Porque até então era o palhaço e o circo. Mas olhando para trás, você vê, a gente vem de uma linhagem de bobos da corte, menestréis, poetas, saltimbancos, comediantes de l'arte, pajés, que é a fusão do arquétipo do bobo com o arquétipo do curador. Mas nós sempre fomos conhecidos pelas crônicas sociais e pela capacidade de poder falar sobre questões que estão no subterrâneo e que a gente traz para a luz. O bobo, o palhaço, ele tem essa autorização, né? E não poupa ninguém.
E sempre se sentindo um pouco à vontade naquela sociedade que discrimina as pessoas, né? A população, sobretudo a população de baixa renda, né?
Exatamente. E aí o que, que aconteceu? Quando veio a era industrial, todos esses artistas nômades, saltimbancos, né, que viviam chegando de cidade em cidade, você vê, eles perdem esse espaço. E o circo nasce, você vê, o último bobo de que se tem notícia era uma boba na França, 1765. Em 1771, é considerado o início do circo, você vê, 6-7 anos depois. Então, segundo a antroposofia, um setênio para essa mudança. E aí, o circo, ele acolhe todos esses artistas que ficaram de uma hora para outra sem nobreza, sem espaços, né?
E não encontrava espaço na sociedade.
Exatamente,
né?
E o circo acolhe. E aí você tem a figura do palhaço que acaba se tornando, que era o cara, a primeira missão desse artista era alinhavar, ajudar a alinhavar os números, porque o circo começa com os espetáculos de famílias ciganas que traziam os números feitos com animais. Então eram números equestres, números com elefantes. E para você tirar um bando de animal e botar outro, você tinha que fazer limpeza e tudo mais. Então, esses artistas, eles alinhavavam, eles entretinham o público para que eles não fossem embora. Aí, viam que o povo ia embora quando começava a chover. Então, aí veio a lona. Então, o circo foi se formando dessa forma, foi acolhendo esses caras. E aí, o circo acabou dando a identidade para o palhaço dando a identidade para o circo. E o que eu vivenciei foi, no final do século passado, esse palhaço, ele abre a lona, olha para o outro lado da rua e vê o hospital. E vê as crianças que estão lá. E ele fala, uau, se elas não podem vir até o circo, eu vou levar o circo até elas.
Foi aí que começou o Doutores da Alegria.
E foi assim que começa a história que dá origem ao Doutores da Alegria.
Aliás, antes dessa história, queria saber, como é que começou a sua história? Por que palhaço e não outro tipo de artista?
Olha, justamente a minha história, eu nunca quis ser palhaço. Muito embora, olhando ao meu histórico de vida pessoal, eu sempre amei. Meus grandes heróis eram Ronald Golias, Os Trapalhões, ainda na TV Excelsior, Canal 9, em preto e branco, sabe, daquela época, Rogério Cardoso, Maria Tereza, Zilda Cardoso, enfim, Praça da Alegria. Eu negociava com a minha família.
Qual foi a tua grande influência de palhaço? Qual é a tua referência?
A minha referência de palhaço... Uau! Eu vou dizer, eu acho que foram todos esses artistas, não tenho só, porque assim, ao mesmo tempo que eu tinha esses artistas brasileiros que me influenciavam muito, e eu via o que eles faziam de engraçado e eu reproduzia para minha família. Então, e eu via também desenhos como Pernalonga, como Pica-Pau, que também são personagens que são extremamente palhaçescos, né? Então, mas eu me lembro assim, meus pais sempre me levavam ao circo. Então, o que eu mais buscava assistir era o palhaço. Porque eu gostava de ver as novidades que eles traziam. Mas, olha só que louco. Eu amava o humor, mas eu nunca... Quando comecei, ingressei no mercado de trabalho, meu primeiro trabalho foi como professor de inglês. E eu levei a comédia e a palhaçada, inclusive está aqui na Rádio Trianon, é muito louco, porque minha carreira começou no Objetivo. Eu, vindo para cá, acabei de encontrar o Jorgão, que é uma instituição do Colégio Objetivo. Pois é. Então, eu levei o humor para a sala de aula, mas eu nunca tinha pensado em ser palhaço. O que, que eu pensei em ser? Um artista completo. Na minha cabeça, o artista completo era o cara que canta, dança e representa. O que, que eu pensei? Broadway. Então, eu saí do Brasil para ir para Nova York estudar teatro musical. Mas, na primeira semana de aula, a disciplina que eu tinha, uma das disciplinas era teatro clown, técnica de palhaço. E aí eu perguntei, mas por quê? Porque o ator de teatro musical, ele rompe a barreira da realidade quando ele abre a boca e começa a cantar e leva todo mundo junto. Então você precisa de treinamento de palhaço para fazer naturalmente esta quebra na realidade. E foi aí que eu falei, opa, isso é interessante. Me formei, comecei a trabalhar com o John Townsend, que foi meu professor de palhaço. Trabalhei com ele durante 2 anos.
Uma grande referência. Palhaço, sua, né?
Grande referência. Esse foi o cara que me pôs na estrada e me apresentou a muitos outros grandes palhaços. Mas mas depois que eu comecei a ingressar no mercado de trabalho americano, dentro do teatro musical, dentro do cinema, eu vi que era legal, mas estava faltando alguma coisa. E o que estava faltando era o elemento da diversão. E foi então que eu recebi o convite para ir para o hospital conhecer o trabalho do Clown Care Unit de Nova York, que começou em 1986. E eu fiquei arrebatado, porque eu nunca pensei que fosse possível um artista chegar num hospital, trabalhar com uma plateia de um. Imagina, na Broadway, em Hollywood, você tem milhões de pessoas na plateia, né? O sucesso é um monte de gente na plateia. E no hospital, uma pessoa é a plateia. Então, essa inversão de olhares, e que abre uma série de novas possibilidades, e você pensa, né? Poxa, uma plateia de um é um fracasso? Mas tocar uma plateia de um é tão impactante que aí essa plateia de um toca a sua vida para sempre. Pra sempre. Então, essa inversão de papéis, de relações, isso me arrebatou, porque quando eu vi, eu estava completamente envolvido pelo palhaço. E foi então que eu assumi um palhaço tempo integral.
Esse palhaço tempo integral, a comunicidade mudou, as gerações mudam. Aquele palhaço que está na nossa memória emotiva e o palhaço de hoje, qual foi a grande mudança que houve?
Olha, eu acho que é justamente... Tem muita coisa que a gente faz hoje que é material clássico. Que se você for ver, os mestres que vieram antes deixaram a porta aberta pra gente. Prepararam o caminho das pedras. Agora, a gente... Eu acho que assim, a grande característica do cômico, do palhaço, do comediante, é começar a trazer a atualidade, a trazer a crônica. E colocar isso na sua comédia. Pra gente rir e pensar, porque o humor, ele é muito bom no sentido de justamente você rir primeiro a respeito, e aí você começa a pensar. E é aí que você passa, você vai além dos preconceitos, dos questionamentos, você vai para onde o bicho pega mesmo dentro de você. E daí você começa a ter uma opinião, uma expressão.
Então eu vou fazer um intervalo rápido.
Por favor.
E nós voltamos dentro de instante.
Tá ótimo.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Para muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, vamos agora acompanhar a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Organização Internacional do Trabalho lança iniciativa para combater o trabalho infantil. Edgar Juno, de Nova York, tem as informações.
A Organização Internacional do Trabalho, OIT, lançou uma iniciativa para aumentar os esforços de combate ao trabalho infantil. O anúncio foi feito durante a 18ª reunião regional americana da organização, que está sendo realizada em Lima, no Peru. O documento foi assinado pelos ministros do Trabalho, autoridades de governos e pelo diretor-geral da OIT, Guy Ryder. Ryder afirmou que os mais de 400 representantes de países e organizações que participam do encontro reafirmaram a promessa de alcançar o objetivo de erradicar essa prática até 2020. Segundo ele, a iniciativa faz parte de um esforço global para restaurar os direitos de 168 milhões de crianças e adolescentes afetados pelo trabalho infantil. O diretor-geral da OIT lembrou que os países da América Latina e do Caribe tinham proposto erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016 e eliminar todos os tipos até 2020. Ryder disse que talvez essas metas não sejam alcançadas. Ele explicou que, nos últimos anos, a região conseguiu reduzir em 7 milhões e meio o número de crianças que sofrem com o trabalho infantil. Mas o diretor da OIT disse que, se a tendência atual continuar, serão necessários mais 40 anos para erradicar, de uma vez, esse problema. Segundo dados da organização, existem 12 milhões e meio de crianças executando algum tipo de trabalho infantil na América Latina e no Caribe, sendo que a maioria, 9 milhões e meio, em ocupações consideradas perigosas. A iniciativa da OIT tem como meta acelerar o processo de prevenção e eliminação do trabalho infantil, incluindo sugestões de como fortalecer os mecanismos de ação e de identificação dessa prática. A declaração assinada em Lima afirma que a persistência do trabalho infantil, particularmente em suas piores formas, representa um fator que agrava a desigualdade social e que aprofunda a vulnerabilidade social e econômica. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
New York, New York.
Muito bem. É um absurdo esse trabalho infantil no mundo, né?
É aquela história, né? Começa a humanidade e tudo mais, coloca as crianças no trabalho, mas depois, quando isso vira... as famílias trabalhavam juntas, essa coisa toda, mas quando isso, tendo as opções que hoje a gente tem justamente para a educação e fazer disso uma forma de oprimir a criança, pelo amor de Deus, isso não tem mais espaço para isso.
Muito bem, começaram a chegar perguntas já, os nossos ouvintes começaram a ligar. Oba. Mas pelo Face já, as perguntas que já estão aqui, eu tenho aqui. O que é mais difícil, estimular os bons pensamentos nas crianças ou seus pais? Quais são as maiores dificuldades dos doutores da alegria nos hospitais?
Tá, eu diria que os maiores desafios da gente, eu acho que dentro do nosso treinamento, nós entendemos a alegria como uma comunicação bem estabelecida. Então é sobre a gente se disponibilizar para o encontro com a criança. É claro que a gente busca, sim, um encontro gostoso, a risada, a gargalhada, porque ninguém pode negar que ela está no hospital porque o corpo está doente, mas a essência está saudável. Então, a criança, quando ela é criança, que ela ri, que ela brinca, se diverte, ela entra em contato com esse lado mais saudável. E a conexão com o lado mais saudável na doença, ela faz com que a criança tome as rédeas da sua vida nas mãos. E muitas vezes isso acontece sem a gargalhada. Por exemplo, se você pede licença para entrar, que a gente sempre pede licença para entrar, para chegar perto, para se aproximar, e a criança fala não, e você respeita isso, isso pode trazer para a criança um alívio. Pô, o cara entendeu o que eu queria. E aí, para nós, a experiência da alegria começa aí, nessa criança poder relaxar porque ela foi ouvida, ela foi compreendida. E a vontade dela foi respeitada, e a partir disso começa a criação de um vínculo de confiança. Então, eu acho que assim, o desafio da gente sempre é entender qual é o canal para cada criança, porque não tem duas iguais. Como que a gente pode melhor servir essa criança nesse momento, né, dentro desta dupla de artistas que está aqui? Como é que a gente pode trabalhar, além de uma situação quando uma criança está com dor ou está se recuperando de uma cirurgia intensa, como que a gente pode ver isso, reconhecer isso, mas buscar essa conexão com o lado saudável? Então, esse é o desafio constante da gente.
E, Wellington, vocês mapeiam, vocês, por exemplo, você vai entrar num quarto de uma criança. Então, como você falou, ela pode estar voltando de uma cirurgia, ela pode ter uma situação mais grave em que talvez ela esteja sentindo dor. Como é que é essa tua abordagem, né? Que tipo de informação você pega antes para depois entrar no quarto e aí você tentar uma interação com essa criança?
A primeira coisa que a dupla de besteirologistas faz quando chega no andar, antes de começar a visitar as crianças, é conversar com a enfermagem para poder saber como está cada criança, para saber se existe alguma restrição, se tem algum cuidado especial que a gente tem que ter. Por exemplo, uma criança que está com pontos no tórax, ela não pode rir, né? Porque dói, né? Enfim. Ou então tem alguma restrição alimentar, tem alguma restrição infecção, você tem que usar luvas. Então a gente aprende tudo isso para poder fazer o trabalho em segurança para todo mundo. E então, uma vez que a gente recebe essas informações das enfermeiras, daí a gente é capaz de ir trabalhar com as crianças, porque esses dados estão lá na nossa cabeça. Uhum. E aí a frequência, né, o doutor vai para o hospital 2 vezes por semana, 6 horas por dia, e são 47 semanas por ano de trabalho. Então praticamente a gente acaba fazendo parte daquela equipe, e é muito bacana porque os hospitais onde a gente atua nos reconhecem como parte da equipe, e aí tem a troca, né? Da mesma forma como a equipe nos deu informações, a gente também devolve isso ou ali no próprio balcão depois da visita, ou através de um relatório. Mas essa relação com os profissionais de saúde, para a gente, é muito importante. Senão é só uma dupla de palhaços solta no hospital.
E requer também uma boa formação de profissionais, né? Como
Sim.
é a formação dos profissionais e doutores da Liga?
Ela não para, a gente está sempre investindo. Mas o primeiro momento, né, eu diria assim, que o primeiro ano, que é esse primeiro ano de treinamento, onde você começa a aguçar a tua escuta, aguçar o teu olhar, porque as nossas grandes ferramentas são os recursos com os quais a gente nasce, a nossa inteligência, o nosso olhar, e o que a gente tem que praticar muito é a capacidade de olhar e ouvir, sem julgamento, cabeça oca. Porque se eu faço um julgamento quando eu estou olhando para uma criança, eu já não estou olhando essa criança, eu estou vendo ela através do meu filtro. Então esse é o grande exercício da gente, e a partir disso, como é que a gente pega o mesmo comprometimento que a gente tem de uma casa lotada, essa energia, e a gente mantém essa energia, mas no um a um, na delicadeza, na sutileza do um a um. Então é isso que a gente vai aprendendo, e isso leva aproximadamente um ano para a gente começar a entender o que é fazer a transposição de um trabalho cênico, ou de picadeiro, ou de rua, para um local como o hospital. E a partir desse, daí então, a partir do segundo ano, quando você começa a ficar mais consciente do que é trabalhar lá dentro, aí então a gente começa a investir no teu refinamento como palhaço. Nós procuramos sempre ter encontros com mestres anualmente, para que a gente possa se fortalecer. Outra coisa também, o palhaço é um artista empreendedor, então a maioria dos palhaços que trabalham com a gente, além de terem passado pelo processo de seleção e treinamento, desenvolvem seu trabalho também em companhias que eles mesmos criaram. Então, isso promove um refinamento do trabalho palhacístico e artístico deles. Então, você vê que a formação, a vida real exige que você esteja sempre se renovando. Então, a formação, ela não é uma fase, ela é uma coisa constante na nossa história.
Muito bem, é uma pergunta do nosso primeiro ouvinte, é o Cícero Duarte de Itapevi. Eu quero saber como os Doutores da Alegria se mantêm.
Cícero Duarte, muito obrigado pela tua pergunta, porque o Doutores é uma organização da sociedade civil que se mantém. Os hospitais onde nós atuamos, e são 18 hospitais em São Paulo, Rio e Recife, com um elenco de 42 artistas profissionais, e nenhum hospital paga nada pelo nosso trabalho. Então, o Doutores da Alegria capta recursos com empresas, o Doutores da Alegria capta recursos com pessoas físicas. Então, se você, ouvinte, acredita no nosso trabalho, quer se tornar um sócio mantenedor, você pode entrar no nosso site e se associar ao Doutores da Alegria. Nós temos parcerias com cartões de crédito, nós temos ações de marketing relacionado à causa. Então, a gente vai fazendo um portfólio, vamos dizer assim, de entradas de verba diversas, para que a gente possa manter os programas do Doutores acontecendo. Porque o Doutores hoje, a partir do trabalho no hospital, é uma escola, é um centro de pesquisa e um centro disseminador de boas práticas nessa área.
Falando em pesquisa, o Jonas Marques do Jaguaré. Eu gostaria de saber do Wellington se a mudança do humor com essa nova geração dos stand-ups faz com que ele repense o modelo dos Doutores da Alegria. Ele cumprimenta você. Parabéns pelo seu trabalho.
Uau,
Jonas do Jaguaré.
Obrigado, Jonas. Muito obrigado pela tua pergunta. Essa pergunta é muito legal. Você sabe que o que eu penso, definitivamente, palhaço é um ser inquieto e a gente vive repensando o nosso trabalho. Agora, o stand-up, eu acho que ele tem um papel muito bonito e muito específico. Eu sou um grande admirador porque justamente o palco vazio, né, é muito próximo, e um microfone na mão é muito próximo da relação que a gente tem com a criança no hospital e com as pessoas dentro de um quarto. Tanto que, outro dia, eu estava conversando com o Fábio Porchat e eu falei, um dia, quem sabe você vem fazer stand-up dentro de um hospital para ver como é que é. E porque, com certeza, eu acho que seria muito legal, porque rir não tem contraindicação. Agora, o stand-up, cada artista tem o seu estilo, né? E a gente, como palhaço, besterologista, que está entrando no hospital, a gente tem também o nosso estilo e tem características muito específicas. A gente está lá para fazer a brincadeira, a paródia divertida da figura do médico, da figura da enfermeira, tudo isso através da figura do palhaço, e se somar à equipe. Então, o desafio constante da gente aí, que faz a gente repensar, é como é que eu posso reinventar essa besterologia, a minha entrada, a minha presença, uma vez que eu estou vendo essa criança constantemente. Como é que eu faço cada encontro ser uma novidade, né? Isso é um repensar constante também.
Muito bem. Depois do Jonas, tem o Vitor Cordeiro. Essa pergunta aqui parece a pergunta de um ouvinte futuro candidato. É o Vitor Cordeiro do Jardim Jaqueline. Qualquer um pode ser palhaço e participar dos Doutores da Alegria ou precisa ter algum tipo de formação?
Uau, Jonas, muitíssimo obrigado pela tua pergunta. Qualquer pessoa que queira ser um palhaço pode estudar para se tornar um e realmente estudar. E o que a gente mostra através do Doutores da Alegria na escola, um programa que está fazendo 11 anos esse ano, é o de formação de jovens palhaços, onde nós trabalhamos com jovens oriundos de famílias que têm renda de 1 a 3 salários mínimos, que querem ser palhaços especificamente e não têm onde estudar. Então, eles recebem uma formação de 2 anos, gratuita, e ainda recebem um estipêndio para transporte e lanche. Então, a gente trabalha com 25 jovens a cada 2 anos, que ao final desse período tornam-se palhaços profissionais com DRT, carteira assinada, entram no mercado de trabalho, criam oportunidades de trabalho, porque o palhaço é um artista altamente empreendedor. Ele não fica esperando um telefonema em casa para convidar ele para um teste. Ele pega a mala dele, ele cria o material dele, aonde a mala dele cai, ali começa o espetáculo.
Joel e o Wellington, quer dizer, essa escola é uma verdadeira palhaçada, então, né?
A escola é uma palhaçada, uma palha frita, enfim, todo palha cozida. É uma forma de você... Eu vi que se a gente quisesse ter um futuro no Brasil, a gente não podia só investir no programa de hospital. A gente tinha que ter a base, a gente tinha que continuar, fomentar a cultura de palhaço. E a melhor forma de você fomentar essa cultura é a educação, né? Formar novos palhaços. E é incrível que a gente aprende com esses jovens. E como a gente trabalha com eles na escola, aí tem o terceiro ano, que é a formação empreendedora, para eles olharem o mundo com o conhecimento deles de palhaço e pensarem, como que eu posso interferir nesse mundo com a minha arte e tornar ele melhor?
Wellington, eu quero ser palhaço, mas não tenho talento. Esses dois anos de formação compensa?
Ah, eu acho que você não ter talento, eu acho que é uma questão, precisa saber se você tem ou não tem mesmo. Porque muitas vezes tem, eu acho que pode ser que você ache que não tenha talento, mas pode ser que você tenha, né? Agora tem que ver se você tem vontade, se você tem gosto, se você tem prazer, se você tem tesão, porque não é fácil ser palhaço, parece, mas não é. E agora, ainda respondendo a pergunta do Joel, no Doutores Alegria, você tem que ser um ator profissional com formação de palhaço, tem que passar por um processo seletivo que é bem rigoroso, mas nós inspiramos muita gente pelo Brasil a criar programas semelhantes, e que são pessoas que não tinham uma formação de palhaço e fizeram ações voluntárias. Então o que a gente fez? Nós fizemos um movimento de conhecer uma parte desses projetos e vimos que eles estavam assim, muito ligados na figura do palhaço e querendo fazer uma coisa legal, mas faltava formação. Então a gente falou, ó, chega junto, a gente vai gratuitamente começar a dar uma formação para vocês. Criamos uma metodologia específica para trabalhar com quem não é ator profissional, no sentido de não transformar esses grupos em Doutores da Alegria, mas ajudá-los a descobrir suas identidades para que eles pudessem ser melhores nessa proposta que faziam de entrar no hospital e levar alegria para as pessoas lá dentro. Isso, quando a gente começou, tinha 100 e poucos programas pelo Brasil. Hoje, nós temos 728 iniciativas oriundas do Brasil todo que fazem parte do Palhaços em Rede, que é uma rede de cooperação entre programas de palhaços que atuam em hospitais, e não só programas de palhaços, tem muitos de outros artistas também, mas onde a gente movimenta essa rede com capacitação para o pessoal ficar cada vez melhor, criar massa crítica. Dentro desse trabalho foi lindo ver grupos que começaram assim pequenininhos e amadores tornarem-se profissionais, gente que voltou para a escola, fez supletivo, entrou na faculdade para poder fazer a gestão da sua ONG. Então assim, é muito lindo ver o que acontece quando você usa o olhar do palhaço aplicado à prática social, onde justamente, eu me lembro que vinha o questionamento, mas porque alguém chegava para a gente e falava, ah, em tal cidade tem uma cópia sua, é a concorrência. E a gente falava, vamos olhar como palhaço. A minha concorrência é com o cara que está lá em Quixadá tentando fazer isso, ou a minha concorrência é com a falta de conhecimento dele. Então eu vi que quem eu quero aniquilar é a ignorância, é a falta de conhecimento, não o cara que está fazendo esse trabalho. Esse eu tenho que ajudar para ele ficar melhor, porque o que me interessa é qual é a qualidade do trabalho que está chegando nas crianças e nos pacientes. Porque nenhum ser humano internado merece ser vítima da boa vontade de ninguém. Ele tem que ser alegrado, ele tem que ser tratado, e você precisa aprender, tem que ter um mínimo de orientação para se entrar num hospital.
Interessante. Existem Doutores da Alegria fora de São Paulo? Como é que é a atuação?
O Doutores
efetiva, né?
Tá, o Doutores efetiva, São Paulo, Rio e Recife. Então, agora, porque justamente eu vi que os grupos começaram, e a gente teve em Belo Horizonte também. Em Belo Horizonte a gente trabalhou com o grupo e no final a gente fez nós incubamos o grupo, e hoje eles são o Instituto Hahaha. Então, mas é um programa que justamente ele nasceu dentro do Doutores da Alegria, e hoje eles são completamente independentes. Que a gente está trabalhando com esses diferentes modelos de negócio para entender como que a gente pode servir esse público. E o mais importante é isso, criar essa massa crítica, porque é uma nova forma de expressão artística, é uma nova forma de interação social, de ação social. E a gente então tem que criar espaço para pesquisar, para aprofundar conhecimento, compartilhar. Porque, por exemplo, se você pegar, doutores têm 23 anos, do primeiro hospital que eu entrei aqui no Brasil aos hospitais que eu entro hoje...
Qual foi o primeiro?
O primeiro foi... O primeiro foi, eu só trabalhei um dia nele, que foi, mas foi o dia que eu vi que o trabalho se traduzia, foi o INCOR. E depois, o hospital onde eu comecei o meu programa... O primeiro programa do Doutores foi no Nossa Senhora de Lourdes. Hoje ele faz parte da São Luís, da Rede Dorma. Ele mudou, né, de governança. Mas se você vê os hospitais hoje, as alas pediátricas pensam muito mais no bem-estar da criança, no bem-estar dos profissionais de saúde, assim, no sentido de tornar aquela área divertida para as crianças. Então você vê a Fundação Abrinq ajudou a criar a lei para ter brinquedotecas em todos os hospitais. Então você vê que assim, vários atores sociais se juntaram para começar a pensar nessa causa. O hospital... Agora a gente tem que dar um passo além e repensar a figura do hospital, né? Porque ainda é uma figura medieval. Como é que a gente pode torná-la melhor e fazer da cura uma coisa mais ampla, né? Que envolve a arte, que envolve a meditação, que envolve o enriquecimento da condição humana.
É interessante, o palhaço é um artista muito, muito importante, porque ele, através da comicidade, ele tem um processo de autodescoberta de si mesmo, né?
Totalmente.
Porque a comicidade e o drama, já que você vai no hospital e ouvir alguém. Nesses 23 anos de trabalho, Wellington, você guarda algumas histórias que nunca mais você esqueceu.
Não, olha, Joel, inclusive, justamente porque o palhaço é sobre você pegar tudo aquilo que você passa a tua vida inteira tentando esconder, que é o teu ridículo, e compartilhar com o outro, né? Para vocês poderem ir brincar juntos. E eu nunca vou me... E é um autoconhecimento profundo, eu nunca vou me esquecer. Eu estava com 6 para 9 meses de trabalho, isso ainda em Nova York. E o trabalho... do palhaço no hospital, uma coisa tão encantadora, tão inebriante, que chega uma hora e assim, você sai do trabalho, você entra em tudo quanto é loja de brinquedo para ver como é que você pode descobrir uma coisa nova. O próprio trabalho te fomenta isso, né? Então, chegou uma hora que eu tinha feito tantas descobertas que eu achava que eu era o máximo, que não tinha criança que eu não conseguisse fazer rir. E eu vi um moleque, um adolescente já, de uns 14 anos, que ele estava tomando quimioterapia e olhou para minha cara... e fez uma cara feia. E eu pensei, não tem problema, porque eu vou conseguir fazer ele rir. Então eu cheguei e fiz com ele a minha gag infalível, que sempre fazia todo mundo rir. E terminou a minha gag. Eu brincava com dinheiro, porque é incrível o impacto que, né, dinheiro tem na vida das pessoas. Eu dava uma nota micro de dinheiro, falava, olha, eu queria te dar um dinheirinho para ajudar nessa situação aqui. Mas eu sei que você vai fazer isso virar um dinheirão. E eu mostrava logo em seguida uma nota gigante de dinheiro. Era uma bobagem tão simples, mas que tinha um impacto incrível. E aí eu fiz a minha gaga e esse menino continuou me olhando com total seriedade. Ele me olhou bem nos olhos e falou, sabe o que é o pior? É que você não é nem engraçado.
Que incrível.
E naquele dia do meu lado estava a minha supervisora. Para completar a situação. Eu me lembro que esse menino falou para mim uma coisa que...
Deixou você desconcentrado.
Sumiu o chão debaixo do meu pé. E eu olhei para baixo, de vergonha. E quando eu olhei para baixo, e com vontade de chorar, de vergonha. E foi quando eu olhei para baixo que eu vi que eu estava vestido de palhaço, caramba. E aí eu comecei a chorar como um palhaço. E eu me lembro que eu falava, mais uma tentativa de emprego em que eu falho, meu Deus do céu. E a hora que eu comecei a acabar comigo, esse menino fez... E daí a minha parceira viu isso e falou, você não é ruim, você é muito ruim, você é egoísta, quer ser ruim sozinho. E quanto mais ela acabava comigo, mais ele se divertia. Aí chegou uma hora que assim, o jogo era, vamos acabar com o Wellington. E aí o menino chegou e falou, quer saber, gente, vamos parar, porque palhacinhos, tem uma coisa pior que palhacinho, que não é engraçado, é palhacinho que chora. Então, vamos fazer assim, tu vai pra tua casa, aprende uns truquezinhos melhores, semana que vem você volta aqui e me mostra. Se tiver ruim, eu vou te falar.
Isso é um garoto de quantos anos?
14 anos.
E
aí, Justamente. Então eu falei, ó, valeu, obrigado, semana que vem eu volto. Esse menino foi, assim, um dos meus grandes mestres. Por quê? Aí a minha colega falou, você tem noção do que aconteceu? Eu falei, não. Ela falou, você pediu licença para entrar na vida de uma pessoa, de um moleque que está com câncer. Ele tem 14 anos de idade. A hora que o menino começa a despertar para os esportes, para as baladas, para namoro, para festa, para a vida, ele está careca, mudando de cor o tempo inteiro, vomitando, tomando químio. A juventude dele está ceifada, de uma certa forma, porque ele está lá no hospital sofrendo. Como que você se sentiria? Eu falei, uma porcaria. Na verdade, não foi essa palavra que eu usei a palavra merda. Mas, enfim, eu falei, eu me sentiria uma merda. E ela falou, exatamente. Ele queria saber se você queria saber mesmo como ele se sentia, como era estar no lugar dele. E você aceitou o desafio. E a partir da hora que ele viu que você aceitou, que você, a partir da hora que você entrou na merda e você viu como é que era, aí vocês tinham, vocês estavam no mesmo lugar, vocês estavam se olhando de igual para igual. Aí é possível
olha
sair.
Que coisa bonita.
Que lição,
que
né?
Devo.
Que
coisa bonita.
Você entende o que eu devo para esse moleque?
Olha, então é o seguinte, teve algum outro garoto, ou esse mesmo, que você, ao chegar, você chorou por dentro?
Teve vários. Porque,
agora, diante disso,
crianças,
né, você,
porque principalmente
o impacto
quando...
foi tão grande que você falou, olha, agora.
Tem, bom, uma coisa que sempre entristece a gente é quando você tem uma relação com uma criança, ela morre, né? Então, e por isso que a gente procura criar espaços. A gente tinha uma dinâmica chamada higiene emocional, que hoje a gente ampliou para ajudar um artista a expressar essa emoção, né, que ele tem da perda, da dificuldade da criança, do hospital, e elaborar isso através da sua arte, porque daí você elabora esse sentimento, você dá uma forma para ele, e isso fica como um legado. Então, sim, tem as crianças que a gente acaba perdendo, elas marcam porque elas ficam sempre ali na sua memória, você não esquece delas. E sempre tem alguma coisa que elas te apontaram, te ensinaram, sempre tem um jeito que elas tocaram você na sua vida de alguma forma e fizeram você aprender muito. E com professores inesperados.
Já você imaginava que essa profissão ia dar um crescimento assim, como ser humano, tão grande como...
Nunca, eu não fazia ideia. Mas foi por isso que à medida que eu comecei a ver, eu vi que era um caminho natural, não era nenhuma coisa de escolha, sabe? Eu falo, eu agradeci a vida por essa profissão ter me escolhido. E por isso que eu acho que é tão importante, você vê, a gente trabalha com tantas questões tão profundas, e nós estamos no começo, nós estamos ainda na ponta do iceberg, tem muito para ser feito, no sentido, até porque, Joel, o que eu coleciono frases de pessoas públicas e meu diagnóstico hoje é, nós besterologistas estamos confusos, nós não sabemos onde começa e onde termina o hospital, meu amigo. A galera está cultivando doença numa série de relações com a vida, então no hospital pelo menos elas estão sendo tratadas. Mas a gente está num mundo enfermo, num mundo doente. Então, qual é o papel desse artista num mundo enfermo?
Né? Trazer um pouco de alegria?
Eu diria trazer alegria e procurar deseducar para práticas insustentáveis. Porque eu acredito que qualquer coisa que subjuga um ser humano, que o faz... O sofrimento é bom. Eu tenho um ditado, o professor Rubem Alves, o grande professor Rubem Alves, falava, tem um livro que chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Dor e sofrimento, eles podem trazer aprendizados incríveis para a gente, né, como mostram as crianças. Agora, o que subjuga um ser humano, o que impede um ser humano de florescer, de colocar o seu potencial a serviço do bem-estar, de um mundo melhor, de uma relação saudável com a vida, com o mundo, com as pessoas, isso é o que a gente precisa procurar curar.
Muito bem. Olha, nós... passou rapidinho a hora. Olha,
eu falo muito.
Não, foi tão interessante e gostoso, mas eu ainda tenho três perguntas aqui.
Faça. Eu vou responder rápido.
A Thaís Milani, do Jabaquara.
Oi, Thaís.
Sabemos que a alegria está inserida dentro de todos nós, porém existem muitas pessoas amargas no mundo. Os doutores da alegria já sofreram algum tipo de preconceito ou rejeição dos hospitais, médicos, enfermeiras ou familiares?
Muito boa pergunta, hein?
Ótima pergunta. Já. E a gente, como é que a gente lida? Um dia de cada vez, porque cada criança tem seu tempo. Inclusive, tem criança que num dia, se ela não está se sentindo bem, ela, ou se ela, por exemplo, tem medo, tem muita criança com medo de palhaço por causa de terem, enfim, ou se assustado com palhaços que tentar ser engraçado acabaram traumatizando, enfim. Você vê que a criança, se ela está num dia ruim, que ela não quer o palhaço, ela tem o direito de falar, não, não quero. Agora, a constância da nossa presença vai ajudando a construir um novo olhar e, a partir disso, uma nova relação. Então, acho que a gente tem que continuar persistindo.
E dos profissionais da saúde?
São grandes parceiros, são. Bicho, são grandes parceiros. E aqui eu quero aproveitar esse espaço para agradecer os profissionais de saúde de todos os hospitais onde a gente atua, onde nós já atuamos e não atuamos mais, e os profissionais que a gente acaba conhecendo nos eventos de saúde, porque assim, tem muita gente altamente comprometida em fazer mudanças dentro dessa instituição hospitalar, porque já é tão intenso. Será que a gente não pode ser contraponto e criar um espaço bom de recuperação mesmo?
Muito bem, a Ingrid Santos,
oi, Ingrid. Jardim
Jussara, tenho profunda admiração pelo trabalho dos doutores da Alegria.
Obrigado.
Mas gostaria de saber se o grupo só tem trabalhos para hospitais.
Sim, hoje o nosso foco ainda é dentro dos hospitais, mas os hospitais, como eu falei aqui na entrevista, hoje são metáforas para esse mundo enfermo, né? Então, nós já tivemos, e com a questão da escola e do núcleo de pesquisa, a gente tem organizado esse conhecimento que o hospital nos traz e disseminado para outros espaços. Então, e hoje o Doutores da Alegria, como escola, também criou uma metodologia inspirada no encontro do palhaço com a criança, que é a nossa forma de contribuir para processos de educação criativos. Por exemplo, então, desse jeito, aprofundando o nosso trabalho, a gente vai buscando contribuir com outras áreas. Hoje a gente pensa muito também a alegria nos locais de trabalho. Então, a gente recebe muitos convites para fazer palestras em empresas, as empresas fazem doações para os doutores da alegria, e aí a gente traz essa questão da alegria e trabalho que tem se tornado uma pesquisa que eu tenho encabeçado, tomado nas mãos, porque eu acredito piamente que a hora que a gente ressignificar nossa relação com o trabalho, a gente vai ver transformação social acontecendo de uma maneira infinitamente mais rápida.
Muito bem, fechando a participação dos ouvintes, Soraya Martins, do Sumaré. Os doutores da alegria visitam apenas as crianças? Esse modelo não serviria para adultos e idosos? Parabéns pelo trabalho.
Obrigado, Soraya. Sim, esse modelo serve para adultos e idosos, e dentro do Palhaços em Rede, várias organizações trabalham com o público de adultos e idosos, e o Doutores criou um novo formato, chama Plateias Hospitalares, no Rio de Janeiro, em 7 hospitais da rede pública, onde nós trabalhamos com outros artistas, atores, músicos, e trabalhamos com adultos e idosos também, trazendo espetáculos para o hospital e trazendo os pacientes até o espetáculo. Então, e o resultado é incrível. Eu nunca vou me esquecer, no Dia do Idoso, a Orquestra Voadora, assim, 2 horas ininterrupta de música, e tinha uma senhora que falava, meu filho, eu tenho uma artrose horrorosa, mas hoje eu estou dançando, não tenho dor nenhuma. E naquele dia, as enfermeiras falaram, hoje não teve uma intercorrência, hoje ninguém foi ao ambulatório, não teve taquicardia, não teve pressão alta. Então, temos muita coisa para descobrir e compartilhar com esse mundo, né?
Esse crescimento, depois de 23 anos, você tem um trabalho, uma gestão à frente do Doutores da Alegria. Você ainda trabalha?
No hospital, não.
Não.
Eu estou hoje, minha função hoje está sendo justamente ampliar escopo de atuação. E eu tenho muito orgulho em dizer que o Doutores da Alegria do Brasil é muito respeitado no exterior, porque não tem nenhuma organização de palhaço em hospital no mundo que esteja trabalhando com a complexidade que a gente está trabalhando e com a profundidade que a gente está trabalhando. Isto não foi dito. Não sou eu que estou dizendo para vocês, isso é o que foi dito para mim. Há 2 semanas atrás eu estava na Universidade da Califórnia do Sul e foi isso que eu ouvi dos médicos e dos professores que conheceram o nosso trabalho lá.
Vocês já foram incluídos 3 vezes na lista dos 100 melhores práticas globais, né?
Da divisão Habitat, do Habitat da ONU.
Da ONU, né? Você ainda recebeu o Prêmio de Cultura e Saúde em 2009, 2010. Exatamente. Pelo programa Cultura Viva, iniciativa conjunta dos Ministérios da Cultura e Saúde.
Exatamente.
E recentemente recebeu o certificado do Conselho Nacional de Assistência Social, o CNA, não é isso?
Isso, exatamente, CNA.
Muito bem. Há alguma novidade para o ano que vem que nós podemos destacar, doutores de Alegria?
Eu acho que nós vamos cada vez mais justamente pegar esse conhecimento do hospital e levar para o grande público. Então, não precisa nem esperar o ano que vem. Dia 1º de novembro, Doutores da Alegria estreia no Teatro Vira da Lata, aqui na região de Perdizes, a sua roda besterológica, aos sábados e domingos, ao meio-dia, e onde os nossos besterologistas, eles vão mostrar no palco aquilo que eles vivenciam dentro do hospital, para trazer a besterologia como esta profissão desse artista do futuro. Então, tudo que a gente faz, e você vê, levar esse espetáculo teatral para as famílias, para fazer famílias rirem juntas, brincarem juntas, a gente traz esse conhecimento para fora para ser antídoto para as agruras da vida.
Muito bem. Foi um grande prazer te receber aqui.
Foi um grande
aqui.
Prazer estar aqui.
Satisfação mesmo.
Muito
Parabéns
obrigado.
Pelo seu trabalho, doutores da Alegria. Eu queria saber das suas conclusões finais. O que nós deixamos, eu e o Reinaldo, de perguntar a você, de que é importante ser dito. Mas o mais importante também que você deve destacar é deixar o site, o endereço eletrônico, para quem quer contribuir, seja empresa ou pessoa física, com doutores da Alegria.
Maravilha.
Fique à vontade.
Então, vamos lá. O contato do Doutores da Alegria, www.doutoresdaalegria.org.br. O Doutores da Alegria também está no Facebook, está no Twitter. Então você pode procurar Doutores da Alegria no Facebook e no Twitter também. Em São Paulo, nosso telefone de contato é 3061-5523, 11, né, de prefixo. E eu acho que eu quero agradecer vocês, porque vocês criaram um espaço de conversa e reflexão muito gostoso, e aqui nessa conversa, não é só entre nós aqui no estúdio, mas a gente está compartilhando com tantas pessoas. Quero mandar um abraço para meu amigo Manuel Lucas, que me ligou para dizer que estava ligado, ouvindo, que é um moleque maravilhoso de 17 anos, agora tem 18, mas que ele falou, eu sei que eu sou muito velho para conhecer os doutores, mas eu queria conhecer, e aí ele veio até a nossa sede, enfim, um cara incrível, e não é velho não, porque a Alegria não tem contraindicação de idade, mas eu acho que a gente criou uma conversa que ela pode continuar, mas e eu sei que vai continuar, também porque vocês abriram espaço para as organizações sociais. Então, cada organização social que aqui vem compartilhar seu trabalho, ela engrandece o meu, ela engrandece o de todos nós. E hoje, quando a gente falou de trabalho infantil, trabalho escravo infantil, né, o Prêmio Nobel reconheceu um grande lutador que é um fellow da Ashoka, uma organização que busca empreendedores sociais pelo mundo e da qual eu sou parte. E a Ashoka me deu uma identidade muito grande, porque eu falei, eu era um professor que virou ator, que virou palha, o que, que eu virei? E aí a Ashoka falou, empreendedor social. E a hora que eu vi isso, eu falei, agora eu tô fora de controle, meu filho, porque agora essa história de palhaço no mundo, besterologista, não é mais absurda, ela é completamente factível. É o Kailash Satyarthi que ganhou o prêmio Nobel,
indiano,
junto com a Malala,
né?
O indiano, junto com a Malala, que é uma adolescente que justamente, olha só o poder das crianças e dos jovens, né, lutando pela educação, você vê, covardemente levou um tiro na cabeça.
Um empreendedor social que trouxe, que criou Doutores da Alegria, que trouxe um pouco de alegria ao Observatório do Terceiro Setor no programa de hoje. Não é isso, Reinaldo?
Estaremos mais alegres, espero que os nossos ouvintes também, porque a alegria é transformadora, é remédio para todo mundo.
Bobagem pouca é desgraça, meus amigos.
Muito obrigado pelos ouvintes que ligaram e fizeram perguntas. Meus agradecimentos especiais novamente ao fundador e coordenador geral do Doutores da Alegria, Wellington Nogueira. A produção do programa foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda, Ana Rogers e Guilherme Cali. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Estamos também no Facebook. Acesse, curte e comente os programas na nossa página facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Se quiser ouvir novamente novamente. Este programa estará em breve em nosso site www.observatoriotressetor.com.br e na nossa página do Facebook, facebook.com/Observatório Tressetor. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. Boa tarde.
Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde Aramandágua é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virá nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão. E sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra.
Para muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.